E o tema da aula de hoje, a gente vai falar sobre periodização de treino, né? Como que deve ser a periodização quando eu quero ganhar um máximo de massa muscular e como que deve ser o meu treino quando eu quero eliminar e queimar gordura. Quando você fala em periodização, galera, a gente vê assim que, pô, pro esporte é muito fácil. É muito fácil falar de periodização, porque o esporte tem o período ali, o off, ou período fora de temporada, período que você não tem competição nenhuma para fazer. Você vai ali treinando, se for pegar por um esporte tipo fisiculturismo, que o objetivo é melhorar o físico, esse é o período de off, né? Que a galera quer ganhar o um máximo de massa muscular. Aí tem um período ali, ó, que quando marca a data, que é o período pré-competitivo, período da competição, que, pô, agora eu quero o quê? Quero ter uma aparência mais definida, eu quero ter um shape mais apresentável. Então vou lapidar toda aquela massa muscular que eu ganhei durante o off, para chegar na competição com o máximo de massa muscular, com o mínimo de gordura possível e com toda a simetria dentro do meu físico. E tem o período ali que é, pô, o dia da competição, beleza, não tem mais o que fazer, você chegou, sobe no palco, se apresenta. E tem o período pós, né, competição que, pô, você vai dar uma relaxada ali, dar uma relaxada na dieta, dar uma relaxada nos seus treinos, fazer uma rotina de treino mais leve, dar uma descansada, tirar até uma, 2 semanas de férias e depois voltar a treinar. Só que eu trago isso para musculação, pro dia a dia da galera do fitness, pô, a galera que quer melhorar só a sua composição corporal, pô, de forma natural, tá ali dentro da academia treinando e quer melhorar, quer ter um shape melhor, quer ter um físico melhor, isso não se enquadra no dia a dia, porque, pô, quando é que você, pessoa normal, vai ter um dia da competição, vai ter um dia de vai lá subir no palco se apresentar? Não vai ter, pô. Então, para uma pessoa normal, é bem clássico dividir essa periodização do treino em dois momentos. Um momento que é o bulking. O que que é o bulking, né? O bulking é a fase do treino onde você quer ganhar o máximo de massa muscular, acumulando o mínimo de gordura possível. E a outra fase do treino é o cutting, né? O que que seria o cutting? O cutting é a fase que você quer reduzir ao máximo o seu percentual de gordura, preservando a massa muscular, ou até mesmo aumentando a massa muscular. Porém, isso é, na prática, é muito difícil de acontecer, né? A não ser que você, porra, já treina muito tempo, já tem uma rotina de treino aí de muitos e muitos períodos, já vem treinando durante muito tempo, aí começou a treinar agora. Você pode ser que consiga ganhar massa muscular e perder gordura ao mesmo tempo. Mas se você já tá treinando há muito tempo, galera, isso não vai acontecer. Você não vai ganhar massa muscular e perder gordura ao mesmo tempo. Por isso você tem que escolher o que é prioridade, né? O que é prioridade para você? E eu vou trazer aqui agora tanto o período do bulking, o que você deve fazer para ganhar o máximo de massa muscular e acumular o mínimo possível de gordura, como que deve ser o treino nessa fase e como que deve ser a periodização de treino dentro da fase de cutting, que eu quero reduzir ao máximo o percentual de gordura, preservando a minha massa muscular. Olha o Lucas falando aqui, ó. O Lucas falou que aprendeu até aluno do curso, ó. Valeu, Lucas. Tamo junto, meu velho. Tamo junto. Fica aqui comigo até o final, que essa live vai te ajudar demais. E aproveita aqui até o ao vivo, ó, pra gente bater um papo, pra tirar as dúvidas, beleza? E essa aula, galera, vai ser o seguinte: ela vai acontecer toda terça-feira, 5 horas, aqui ao vivo no Instagram, e tem gravação dela com slide dos lados, e eu vou publicar um dia após, na quarta-feira, dentro do canal do YouTube. Eu não sei por onde você vai estar assistindo, se está vendo comigo aqui ao vivo agora no Instagram, ou se você vai estar vendo essa aula gravada no YouTube com slides, com o ornamentação do lado para você acompanhar, né? E tendo isso, como que deve ser o treino, então? Como que deve ser a minha periodização de treino para a fase de bulking, para a fase que eu quero ganhar o máximo de massa muscular? Primeiro vamos voltar, né? Qual é o objetivo principal da fase de bulking? O objetivo principal é o quê? É ganhar o máximo de massa muscular e acumular o mínimo possível de gordura. Então, isso é uma fase que, pô, você vai estar comendo mais calorias do que você gasta, você vai estar comendo uma boa quantidade de proteínas para pegar tudo que está sendo estimulado dentro do treino e construir músculo. E tanto construir músculo acumulando o mínimo possível de gordura, acumulando o mínimo possível do percentual de gordura, né? Beleza. Como que deve ser o treino, né? Dentro desse período. Como que deve ser o treino da fase que eu quero ganhar o máximo de massa muscular? Você vai começar o treino ali, ó, com 3 a 5 exercícios por grupo muscular. Então vamos supor que, pô, peitoral, dentro do meu treino, na fase de bulk, que eu quero ganhar o máximo de massa muscular. Pô, se você é mais iniciante, fica ali, ó, mas para margem inferior, para 3 séries, para cada grupo muscular. Se você é um cara mais avançado, aí você vai ali para 5 séries para cada grupo muscular. Um exemplo aqui de iniciante, eu faço supino reto, supino inclinado e crucifixo na fase que eu quero ganhar massa muscular. Dentro do meu treino ali para peitoral, aí, pô, vou fazer um tríceps. Eu, pô, preciso, não preciso de muito exercício. Pode, tipo, é colocar 2, 3 ali pro tríceps, pro bíceps, para músculos menores. Então, eu tô iniciando, vou colocar 2, faço um tríceps na polia, um tríceps testa, pô, matei meu treino de peito e tríceps. Agora, se você já é uma pessoa avançada, que treina mais tempo, uma quantidade de exercício vai ficar muito baixo para você, não vai ser suficiente para estimular o seu corpo a construir, estimular o seu corpo a ganhar massa muscular. Então, já é interessante fazer um volume maior, uma quantidade maior de exercício. Então, você opta por fazer 5 exercícios para o grupo muscular, dentro da fase de bulk, a fase que você quer aumentar e ganhar ao máximo o ganho de massa muscular. Vamos supor que, ó, mesmo exemplo, o treino de peito, eu vou fazer supino reto, supino inclinado, vou fazer supino declinado, crucifixo e crossover. Caraca, matei 5 opções, 5 exercícios para um grupo muscular dentro do meu treino. E, pô, eu vou fazer 3 para tríceps, eu tava fazendo tríceps na polia, vou fazer o tríceps testa e vou fazer o tríceps na corda. Caraca, matei. Então, beleza. Já sei que a quantidade de exercícios que eu devo escolher para cada grupo muscular do treino vai variar ali de 3 a 5 exercícios. E agora, quantas séries, né, você deve fazer por exercício na fase que você quer ganhar o máximo de massa muscular? As séries vai variar ali, galera, de 3 a 6 séries por exercício. Pô, o supino ali dentro do meu treino de peitoral, seguindo o mesmo exemplo, para ficar na mesma lógica, eu vou fazer o quê? Se eu for iniciante, eu vou fazer 3 séries só dele. Se eu for mais avançado, eu posso fazer 4, 5, até 6 séries por cada exercício dentro do meu treino, para uma pessoa já que já vem treinando há muito tempo. Isso vai depender até da sua divisão, né? Se você treina cada grupo muscular uma vez só por semana ou 2 vezes por semana, vai influenciar também para você escolher de 3 ou 6 séries por exercício, de 3 a 5 exercícios dentro do seu treino. Mas ficar variando dentro dessa zona, eu tenho certeza que vai ter muito resultado, que vai conseguir ganhar muita massa muscular, beleza? E o que que deve dar prioridade, né, na fase de ganho? Galera, lembra? Pô, você tá cheio de energia, tá comendo mais calorias do que você gasta, tá com uma boa quantidade de proteína, então, pô, aproveita toda essa energia que você tá aí pra treinar com carga alta, pra dar prioridade pra carga alta, pô, pra pegar os exercícios básicos ali, ó, supino reto, inclinado, declinado pra peito, uma puxada, remada pras costas, um agachamento, um leg press, um levantamento terra pro exercício de perna, pra aumentar a carga, pra progredir a carga desses treinos. Pô, um dos princípios mais básico do treino para gerar hipertrofia é o princípio da sobrecarga progressiva. O que que esse princípio quer dizer? Quer dizer que, pô, para você ter ganhos constantes de massa muscular, você tem que estar sempre desafiando o seu corpo a erguer cargas maiores, a estímulos diferentes dentro do treino. Então, aproveita esse período que é da fase de ganho, o período que você está cheio de energia, você está muito bem alimentado, está comendo mais calorias do que você gasta, para treinar com carga alta, para dar prioridade para carga alta dentro do seu treino. E já que você vai treinar a maior parte desse período, o período do bulk, o período da fase de ganho de massa muscular com carga alta, o intervalo de descanso entre as séries tem que ser longo. Porque se você descansa pouco, o intervalo de descanso está diretamente relacionado à capacidade de você manter a performance dentro do treino. Vamos supor, eu fiz 10 repetições máximas, cheguei no meu máximo ali. Se eu descansar pouco, ou duas opções, ou vou ter que reduzir a carga do exercício, ou eu vou ter que fazer o quê? Menos repetições do que eu fiz na outra série. Então, por isso que o intervalo de descanso agora, que eu estou priorizando cargas maiores na fase de ganho, na fase de bulk, tem que ser maior. Então, dê intervalos ali, ó, de 90 segundos até para 2 minutos, 2 minutos e meio ali, entre cada série. Pô, a série que você vai fazer ali entre 8 até 12 repetições, dá para descansar 1 minuto e meio e voltar bem, manter a carga e progredir bem. Agora, em período, você vai trabalhar com carga mais alta ali, é até 6 repetições para baixo, aí você tem que descansar mais. No mínimo, 2 minutos, de 2 minutos para cima, para você conseguir manter o mesmo número de repetições com a carga que você está fazendo. Lembra, prioridade agora é aumentar a carga, é treinar com carga alta, é progredir a carga dos exercícios básicos. Eu estou na fase de bulk, a fase que eu estou muito bem alimentado, cheio de energia, vou tirar o máximo proveito dessa fase fazendo isso, treinando dessa maneira, né? E O treino aeróbio, né, galera? O treino de cardio. Será que eu posso ou não posso fazer? É proibido ou não é? O que que vocês acham aí? O que que a galera conta para vocês sobre o treino de cardio durante o período de ganho de massa muscular, né? Eu já vi por aí muita gente afirmar que é extremamente proibido. Que, pô, se você fizer aeróbio, vai prejudicar o seu ganho de massa muscular. Galera, mas isso não passa de um mito. Não tem essa de que, pô, eu vou fazer o treino aeróbio, eu vou deixar de ganhar massa muscular, eu vou fazer que o meu corpo pare de construir massa muscular. E muito até pelo contrário, né? Se o treino for bem estruturado, esse treino aeróbio, ele pode até potencializar o seu ganho de massa muscular. Porque o treino aeróbio, ele melhora a sensibilidade à insulina. E se o teu corpo está mais sensível à insulina, pensa na insulina como o hormônio mais anabólico que tem no seu corpo. Eu até brinco, eu falo que a insulina é o chefe da obra, pô. Por que que ela é o chefe da obra? Ela fala assim, ela pega a gordura e fala, opa, acumula gordura, constrói gordura aí, corpo. Agora ela pega o carboidrato e fala, opa, corpo, pega esse carboidrato aqui, estoca na forma de glicogênio, aumenta o estoque de carboidrato. E ela pega a proteína e fala, filhão, vamos construir músculo. Vamos, sobe aí, sobe esse músculo, sobe a parede desse prédio. Por isso que eu brinco que a insulina é isso, porque ela tem esse poder de ser o hormônio mais anabólico presente dentro do seu corpo. E o carboidrato, né? O treino aeróbio tem um poder de aumentar a sua sensibilidade à insulina muito melhor até do que a própria musculação. E como que fazer aeróbio vai atrapalhar alguém a massa muscular? Se só desse benefício aí que ele tem superior à musculação de, pô, controlar o chefe da obra, de melhorar a sensibilidade à insulina, botar a insulina para trabalhar de forma mais devida, de forma mais qualificada, né? Então, como que eu devo fazer, Douglas? Já que eu posso, já que eu vi que o aeróbio não atrapalha os ganhos, que isso não passa de um mito, né? Como que eu devo construir, como que eu devo carregar o meu treino aeróbio dentro da semana para estar potencializando e ganhando o máximo de massa muscular? Galera, o aeróbio você deve fazer ele ali de 2 a até 3 vezes por semana. E beleza, ainda tem uma vantagem que ele ajuda a não acumular muita gordura. Pô, você não vai acumular muita gordura. Já viu aquela, pô, que você tá ganhando massa muscular, mas você tá, pô, virando um porcão, mano, tá retendo muito, tá acumulando muita gordura. Até o aeróbio vai te ajudar durante a fase de ganho também a não acumular muita gordura. Tanto por gastar mais calorias, como também por melhorar essa sensibilidade à insulina, igual eu falei para vocês, que é de extrema importância para os seus ganhos de massa muscular. O aeróbio tem esse poder, o aeróbio vai ajudar dessa forma. Outro ponto é que eu só não recomendo que pessoas muito magras, magras muito em excesso, tem muita dificuldade de ganhar massa muscular mesmo, que façam o aeróbio. Porque, pô, vai ter um trabalho de gastar mais calorias, como você já tem um metabolismo muito acelerado. Você vai ter que comer muito mais do que você já ia comer para ganhar massa muscular. Esse é o único caso que eu penso duas vezes e falo assim: caraca, não é interessante fazer o aeróbio para essa pessoa. Então, se você se enquadra nisso, se você é uma pessoa muito magra, magra ao extremo, não faça aeróbio, porque aeróbio realmente vai ter uma dificuldade a mais para ganhar massa muscular. Mas fora isso, ali de 2 a 3 vezes por semana, com duração de 30 a 50 minutos e baixa intensidade, é meu modelo preferido para ganhar massa muscular. Porque quando eu faço um aeróbio de baixa intensidade, a prioridade aqui agora é o quê? É o treino de musculação. É eu dar o gás no meu treino de perna. É eu dar o meu máximo dentro da academia. E se eu faço um treino de alta intensidade, eu vou acabar gastando carboidrato, gastando o glicogênio ali do meu treino de perna. E, consequentemente, eu vou chegar o quê? Fatigado para treinar. A minha recuperação do treino de perna vai ficar prejudicado e não vai ser interessante para ter ganhos progressivos de massa muscular. Por isso que eu priorizo o aeróbio de baixa intensidade, né? E agora, galera, por quanto tempo eu devo ficar em bulking? Pô, eu quero otimizar, eu quero ganhar o máximo de massa muscular. Por quanto tempo eu devo ficar nesse bulking ali? Eu devo prolongar por muito tempo ou ficar pouco tempo dentro da fase de bulking? Eu recomendo para vocês fortemente usar o percentual de gordura como ponto de referência. Porque você vai usar o percentual de gordura como ponto de referência para ver quanto tempo você deve ficar querendo ganhar massa muscular ou quanto tempo não vai deixar mais de ser interessante, né? Chega um ponto, galera, que o corpo estagna, trava tudo e o peso que você ganha não é mais de músculo, não é mais de massa muscular. Acaba sendo somente de gordura. E se você acumula gordura em excesso, acaba prejudicando durante a fase de perda, porque, pô, só vai te dar mais trabalho para emagrecer no futuro, só vou te dar mais trabalho para acumular toda aquela gordura que foi acumulada em excesso durante a fase de bulking. Então você deve usar sempre o percentual de gordura como ponto de referência. E para homens é o seguinte: o percentual de gordura ali por volta de 15%, até 15%, pô, tô com 13, eu tô com 12, vale a pena ainda tentar aumentar, tentar ganhar massa muscular. Passou de 15, ou chegou em 15, ou passou de 15, todo o peso que você ganhar durante esse período, a maior parte vai ser de quê? Vai ser de gordura. Não vai ser peso interessante, pô, que ganhar peso de gordura só dá trabalho para você emagrecer depois, não vai ser algo que vai melhorar seu shape, que vai te dar um visual melhor, que vai te dar uma aparência de mais forte, você vai estar só aquele rolição, todo sem definição nenhuma, sem, pô, sem massa muscular nenhuma. Então não vale a pena, passou desse valor, passou de 15%, não vale a pena tentar ganhar mais massa muscular, não vale a pena ficar mais em bulk. E para as mulheres é de 20% para cima, pô, tô com 20% de gordura, não vale a pena, porque se você vai só acumular muita gordura e não vai ganhar mais músculo, é a hora de você trocar a estratégia, de passar a fazer um cut, passar a bolar um plano para reduzir ao máximo seu percentual de gordura e, consequentemente, depois de algum período, voltar a fazer o bulking, né? Voltar para a estratégia de ganho de massa muscular. Beleza? Como é que é aí? Tá conseguindo pegar? Tá pegando direitinho o bucking, como é que deve ser o treino, como é que eu devo ficar. Vou até tomar um gole de água aqui agora. Se ficar qualquer dúvida, galera, pode ir cutucando o dedo aí na caixinha de pergunta. Pode ir mandando, que eu vou tocando aqui em sistema de aula mesmo, né? Eu vou mandando ver, vou jogando o conteúdo aqui para vocês. E no finalzinho eu abro um espaço para perguntas e respostas, pra gente tirar as dúvidas aí que ficaram, beleza? Continuando, né? Eu acabei de fechar aqui o processo de bulking. Como que deve ser o treino? Por quanto tempo eu devo ficar em bulking para ganhar o máximo de massa muscular e acumular o mínimo possível de gordura? Agora o processo inverso, né? Como que deve ser a periodização do meu treino na fase de cutting, na fase que eu quero, pô, eliminar gordura, eu quero queimar gordura e preservar ao máximo a minha massa muscular. Lembra? Igual eu falei para vocês no início da live, dificilmente você vai conseguir ganhar músculo e perder gordura ao mesmo tempo. Por mais que a gente queira, pô, isso é o sonho de todo mundo. Eu queria, pô, ganhar massa muscular e reduzir a gordura da minha barriga ao mesmo tempo, ficar definidaço. Quem é que não queria? Era meu sonho, sonho de vida, eu queria. Só que é impossível de fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Sabe por que que é impossível? Até vocês vão ver que o treino em si não muda tanto assim o treino durante a fase de cutting ou durante a fase de bulking. Só que durante o bulking, primeiro, eu tenho que comer mais calorias do que eu gasto. Pra, pô, pegar essas calorias a mais e treinando pesado, treinando de forma desafiadora, fazer meu corpo construir massa muscular. E já durante o cutting, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que comer menos calorias do que eu gasto. Então, tá vendo? Uma via vai pro sul, a outra vai pro norte, galera. Como é que eu faço as duas coisas ao mesmo tempo? Fica difícil, fica impossível. Você deve até sempre escolher o que que é prioridade para você. O que que tá te incomodando mais? É o fato de não ter uma quantidade razoável de massa muscular ou o fato de não ter, de ter um percentual de gordura muito alto, tá com muita gordura acumulada. Você vai escolher o que que tá te incomodando mais e dar prioridade, pô. Se a prioridade é perder gordura, é o cut que você vai fazer, é a estratégia de cut, é dieta para cut, é treino para cut. Se a sua estratégia é ganhar massa muscular, é você vai fazer o bulking. Então vai fazer o bulk, vai treinar pesado, vai priorizar a carga alta, vai fazer mais exercício, mais séries por exercício dentro do seu treino, vai comer mais calorias do que você gasta. Tem que ser um de cada vez, ó. A Carnicina falou, é um processo de cada vez, justamente, é isso. É um passo de cada vez. Você tem que ver o que é prioridade para você no momento. O que é a dor mais latente no momento para você? Se é o fato de ter pouca massa muscular ou o fato de tá com muita gordura acumulada. Aí você vê o que é prioridade, se vai partir para um cutting ou vai partir para um bulking, né? E dentro do cutting, galera, continuando aqui, como que eu devo treinar, né? Agora que a gente já falou todas as estratégias de treino para bulking, vamos partir para o cutting. Como que deve ser o treino do cutting, né? O treino do cutting, ele também deve fazer de 3 a 5 exercícios por grupo muscular. Tá vendo que o treino de musculação até é bem parecido com a quantidade de exercício para a fase de bulking, que ali a gente fazia entre 3 e 6, aqui a gente vai fazer entre 3 a 5 exercícios para o grupo muscular. E o número de séries também só um pouquinho menor, de 3 a 4 séries por exercício. E lembra que isso é de acordo com o seu nível de treinamento. Se você é uma pessoa que está começando a treinar agora, pô, não tem necessidade de fazer 5, de fazer 5 séries por grupo muscular, de fazer 4 séries por exercício, pode ir para margem menor ali, para 3 séries por exercício, para 3 exercícios para cada músculo dentro do seu treino. E agora, diferentemente que da fase de bulking, que você dá prioridade para carga alta, você vai dar prioridade com cargas mais leves, vai treinar com uma margem ali entre 12 a 15 repetições ali dentro do treino e vai usar técnicas avançadas de treino, né? Pô, mas por que eu devo fazer isso agora? Durante a fase do cutting, eu devo treinar com carga mais leve e durante a fase do bucking, eu tenho que treinar com carga mais alta. Galera, agora o cutting, você tá o quê? Você tá em restrição calórica, você tá com menos energia para você. E quem já fez um cut bem feito aí, você sente fraqueza às vezes para treinar, você não consegue manter as cargas do treino muito alta. Porque, pô, tá faltando energia, tá faltando carboidrato, tá gastando mais calorias do que você come. É natural que a sua força reduza durante esse período. Por isso que você vai treinar com carga mais leve e vai usar e abusar de técnicas avançadas de treino. E essas técnicas vão manter a efetividade do seu treino. O treino agora, durante a fase de cutting, qual é a prioridade do meu treino de musculação, galera? É preservar e manter ao máximo a massa muscular. Pô, quem treina há muito tempo sabe que durante a fase do cutting você não vai ganhar massa muscular, você não vai ter ganho de massa muscular. Se você já está há muito tempo treinando, pô, durante essa fase você vai fazer o contrário, você vai preservar e evitar que você perca o máximo de massa muscular. Pô, se eu estou fazendo um processo de cutting, vamos supor, eu perdi 6 quilos. Desses 6 quilos, 4 foi de músculo e 2 foi de gordura. Mano, o seu cut tá errado. Ou o seu treino não tá bem ajustado para preservar a sua massa muscular, ou você tá comendo pouca proteína da dieta, ou você tá com déficit, um saldo negativo de calorias muito alto, muito além, que tá te fazendo perder massa muscular. Tá te fazendo com que o seu corpo perca massa muscular. E, pô, durante o cut, perder massa muscular, por que que não é interessante? Primeiro que esteticamente vai te dar a aparência de todo flácido, aquele que na balança você vai estar mais leve, pô, mas vai estar cheio de pele, aquele negócio todo mole, todo horrível, que não é bonito, ninguém quer ficar assim, não é agradável. E pensando em longo prazo, você vai emagrecer e vai voltar a engordar, se você não faz uma estratégia de treino bem devida para preservar, para manter essa sua massa muscular. E o intervalo de descanso, galera? Durante esse período agora que, pô, tô treinando com carga mais leve, tô usando técnica, tô usando método, não preciso descansar tanto igual era com carga pesada, para manter a carga, para manter a qualidade do treino, qualidade dos exercícios com a carga alta. Então, eu posso descansar, descanso mais curto ali, entre 30 até 90 segundos. Entre 30 segundos a 1 minuto e meio já vai ser suficiente para você estar recuperado, né? E lembrando que a prioridade do treino agora, durante a fase de cutting, é essa, é preservar a sua massa muscular. Igual eu estava falando anteriormente, porque se você não faz uma estratégia de treino bem feita, não consegue preservar a sua massa muscular, você emagrece todo flácido e ainda pior, você emagrece e em pouco tempo volta a engordar. Sofre o famoso efeito sanfona aí. E já teve presente na vida de muita gente, já teve presente na minha vida, na presente na vida de todo mundo que teve, tentou emagrecer, né? Que tentou fazer qualquer estratégia mirabolante aí, não teve sucesso. E o cardio, galera? O que que vocês acham aí? A galera que tá aqui comigo ao vivo, o que que vocês acham? E a galera que tá comigo também depois na aula gravada do YouTube, comentem aí embaixo o que que vocês acham que deve, como é que deve ser o cardio durante a fase de cut. Como que eu devo fazer? Eu devo dar prioridade pro cardio, eu devo dar prioridade pra musculação. Primeiro, durante a fase de cut, qual é o objetivo principal? Lembra, eu quero queimar o um máximo de gordura e preservar o um máximo a massa muscular. Então, o cardio vai ser uma ferramenta importante para mim queimar gordura. Só que eu não vou dar prioridade para o cardio, porque se eu dou só prioridade, faço só cardio, esqueço da musculação, eu perco músculo. E se eu perco músculo, como é que eu fico? Como é que eu fico? Todo flácido, filhão. Aí você fica todo flácido e você ainda sofre o famoso efeito sanfona, que emagrece em pouco tempo volta a engordar. Isso é interessante para quem quer emagrecer? Isso é interessante para quem quer queimar gordura? Não é interessante, pô. O interessante é você queimar gordura e preservar a massa muscular para ficar com aí o aspecto de quê? De um cut bem feito, um aspecto de definição, que eu tenho muito músculo e pouca gordura. Esse é o objetivo do cut. O cardio, galera, vocês devem fazer o seguinte, porque o cardio, primeiro, vai te ajudar a gastar mais calorias. Vai ser uma ferramenta para te ajudar o déficit de calorias ficar ainda maior. Então, porra, se o mais importante durante essa fase de cut é preservar minha massa muscular e gastar mais calorias do que eu estou consumindo, o cardio vai te ajudar demais nesse período. Outro objetivo do cardio é, igual ele melhora a sensibilidade da insulina para ganhar massa muscular, que é importante, a sensibilidade da insulina melhorada também vai te ajudar a queimar mais gordura, vai funcionar melhor, seu corpo vai utilizar melhor todo nutriente que entra para ele, tanto carboidrato, tanto gordura, quanto proteína. E ele melhora todo o sistema de queima de gordura. Uma curiosidade interessante que eu acho que pouca gente sabe, né? A gordura, vocês sabem como é que a gordura é eliminada do seu corpo? A gordura é eliminada assim, ó, pela respiração, galera. A gordura é eliminada em forma de ar, em forma de gás. Por isso que até que a gente chama de queima de gordura. Essa gordura, o processo de queimar ela, chama de quê? De oxidação. Por que oxidação? Entra um oxigênio, queima a gordura, e essa gordura é eliminada pela respiração da gente. Então, por isso que toda vez que você fala massagem para ajudar no cante, não vai ajudar em nada, vai sair por onde essa gordura? Gelzinho queimador de gordura, vai queimar gordura como? Vai sair por onde essa gordura? Não sai, impossível. Continuando aqui agora o card, né? Eu fico empolgado, filho. Vou no freestyle aqui. Muda até de assunto, entre outros mitos. Mas é isso aí, ao vivo é isso mesmo. É pra tacar ali pau nesse carinho. Quantas vezes por semana, né, galera? Eu devo fazer o aeróbio durante a fase de cut, durante a fase que eu quero queimar e eliminar o máximo possível de gordura. Você deve fazer ele entre 3 a 5 vezes por semana. Agora aqui eu tenho até uma recomendação para todos, desde o iniciante até o avançado, que muita gente erra o cut na hora de fazer isso. Por que você erra? Porque você quer fazer todas as estratégias ao mesmo tempo. Você, porra, quer treinar musculação, quer começar a fazer o aeróbio 5 vezes por semana, quer começar a tomar termogênica, fazer tudo ao mesmo tempo. Só que, pô, o seu corpo vai se adaptar. Vai chegar um momento que ele vai estagnar e seu peso não vai mais cair. Aí eu falo, pô, mas e aí, agora? O que que eu faço? Aí eu falo, pô, você já começou fazendo tudo, você já começou fazendo cagada, porque você começou querendo fazer o cardio muitas vezes por semana, querendo treinar todas as vezes na semana, querendo tomar termogênico. Aí o seu corpo travou, pô, gastou todas as fichas. Apostou tudo que era só ajustar a dieta e seguir treinando ali, que já ia ter resultado, já ia ter uma perca de gordura. Só que nessa tentativa de acelerar o processo, de perder mais rápido, você acaba dando um tiro no pé. Então começa o treino de cardio ali e deixa ele como uma ferramenta a mais. Começa treinando, fazendo cardio 3 vezes por semana. Aí, num certo tempo, seu corpo vai começar a estagnar, vai começar a parar a queima de gordura. Você aumenta para 4 vezes por semana. Pô, aí vai voltar a perder gordura. Aí quando parar, estagnar de novo, você passa a fazer esse cardio 5 vezes na semana associado à musculação. Que vai te ajudar a otimizar todo o mecanismo de queima de gordura. E vai ser uma estratégia para você estar driblando esse efeito compensatório que seu corpo vai fazer. Seu corpo vai fazer de tudo para frear o cut. Vai fazer de tudo para frear a sua queima de gordura. E o aeróbio pode ser tanto de baixa intensidade ali, com duração média de 30 a 50 minutos. Eu até faço um convite para vocês, né? Amanhã eu fiz um post que é o manual passo a passo de como fazer um aeróbico que funciona. Então, pô, não deixe de correr e vir aqui olhar esse post no Instagram. A galera que tá me assistindo aqui no YouTube, na aula gravada também, corre lá no Instagram e vê esse passo a passo do aeróbico, que eu desmistifico e deixo todo o exemplo para vocês ali de como deve ser o aeróbio, mas eu prefiro até um aeróbio de baixa intensidade, né? De 30 a 50 minutos, pode ser uma caminhada, um trote leve, uma bicicleta, ou pode ser também um aeróbio de alta intensidade, e só que alta intensidade é duração média, pode ser um ritmo, uma corrida acelerada, um tiro, um sprintzinho na bike, com períodos que você dá esforço máximo e períodos de descanso, só que esse hitzinho tem que ter uma duração pelo menos moderada ali de 20 minutos. Se você tem falta de tempo, se tempo é uma dificuldade para você para treinar, aí eu optaria por fazer um HIIT, por fazer um treino de alta intensidade. Só que se tempo não é um problema para você, eu optaria por fazer um de baixa intensidade, né? Porque lembra, eu já estou comendo pouco da minha dieta durante o cut, já estou com pouca caloria. E se eu faço um treino de HIIT, pô, eu desgasto muito minha perna, desgasto muito meu membro inferior e vai ficar prejudicado para fazer o meu treino de musculação bem feito, para estar mantendo e preservando a massa muscular. Como vocês podem ver, né, tratando de estética, de aparência corporal, que é o objetivo dessa aula de periodização, a maioria dos fisiculturistas faz o quê? Fazem caminhada, fazem bicicleta leve, e já atletas que buscam performance fazem mais aeróbio de alta intensidade. Mas só para gastar mais calorias, só para otimizar o emagrecimento, eu prefiro mil vezes o aeróbio de baixa intensidade do que o de alta intensidade. Justamente por essa... de evitar essa concorrência com o meu treino de perna dentro da sala de musculação. Mas se não tem tempo, é melhor fazer um de 20 minutos ali e mais intenso do que não fazer nenhum dentro da semana, né? E galera, agora a pergunta que não quer calar. como a gente já viu lá quanto tempo que eu deveria ficar em cutting, em bucking, agora é quanto tempo que eu devo ficar no cutting, né? Por quanto tempo eu devo fazer esse processo de emagrecimento, fazer essa estratégia querendo reduzir o meu percentual de gordura e ganhar a definição, né? Diferente do bulk, que a gente leva em consideração o percentual de gordura, aqui, galera, você jamais, jamais vai ficar muito tempo durante um processo de cut, né? Porque o seu corpo ainda funciona de forma primitiva, nosso corpo. Como é que ele funciona de forma primitiva? Ele funciona como a gente se fosse coletor e caçador. Então, ele vai querer sempre acumular o máximo possível de gordura. Toda vez que você está no processo de cut, reduzindo a sua gordura, o seu corpo interpreta aquilo como o quê? Como uma ameaça à vida. Fala, caraca, tô chegando perto da morte, tô perto de morrer. E isso ele vai fazer o quê? De tudo para frear isso. De tudo para frear esse processo. Ele vai baixar o seu metabolismo, vai aumentar a sua fome. Então, vai acabar batendo uma bagunça em tudo que é hormônio. Por isso que não é interessante ficar muito tempo durante o processo de cut, que é um processo agressivo pro seu corpo. Seu corpo não tá preocupado ali, pô, em ficar saradinho com muito músculo e o percentual de gordura baixo. Porque isso foge contra a natureza da gente. Qual é a natureza? Qual é a natureza do homem primitivo? É fazer tudo o que precisa ser feito, gastando o mínimo de energia possível. Por isso que todos os alimentos, até palatáveis, assim, com alto saldo calórico, que tem muito açúcar, que tem muita gordura, a gente gosta muito, é muito gostoso, dá uma sensação de prazer muito grande. Seu corpo fala, opa, vou acumular gordura aqui, ó, vou deixar estocado isso. Porque quanto mais gordura, pensa, para o homem primitivo, quanto mais gordura ele tivesse, maior era a garantia de vida dele, pô. Porque vamos supor, ele não sabe que tem comida o tempo inteiro, tem carne o tempo inteiro, tem comida à disposição o tempo inteiro. Não tem. Infelizmente a gente evoluiu, a comida tá ali, ó, faça acesso. Eu posso correr na esquina e no mercado e comprar comida, eu posso correr no açougue, no sacolão e comprar comida. Só que o corpo ainda funciona de forma primitiva. Por isso que comeu mais, não tem jeito. Comeu mais do que você gasta, você vai acumular gordura. E não é interessante ficar muito tempo durante o processo de cut, né? Eu até recomendo para vocês ficar ali entre 8 até no máximo 12 semanas durante esse processo de perca de gordura, durante esse processo de cut. Porque, igual eu falei para vocês, o corpo acaba interpretando essa perca de gordura como uma agressão, como uma ameaça à vida. Pensa, a gordura é seu estoque de energia. Então, quanto mais você vai reduzindo, mais próximo da morte você está chegando, mais perto de morrer o seu corpo está chegando. E, pô, é um sistema de defesa. O corpo vai falar: caraca, vou parar esse maluco, vou fazer ele parar esse processo de perder gordura. Vou aumentar a fome dele, vou abaixar o metabolismo, vou deixar ele mais sonolento, mais indisposto, vou reduzir os hormônios dele. Porque se eu continuar gastando muita energia igual eu estou gastando aqui, eu vou morrer, então eu vou parar esse maluco. Então, como forma de defesa, o corpo faz de tudo para frear, pô. Ele aumenta a sua fome, ele abaixa o seu metabolismo ali para igualar o teu gasto com as calorias que você está comendo. E ele também reduz os hormônios que você está ingerindo. Vamos supor, os hormônios sexuais aí, a testo, principalmente, vai cair bastante. Por isso até que você faz um cut de forma natural, sem usar nenhum hormônio, você ainda perde muita massa muscular. O hormônio durante essa fase aqui vai segurar a sua massa muscular, mas não é o objetivo. O objetivo da gente aqui é construir um shape de forma saudável, de forma natural. Por isso você não vai ficar no cut durante muito tempo, durante períodos maiores que 8 a 12 semanas, né? E como que você faz a transição, galera? Aí até pode ser um tema para uma aula futura, se vocês tiverem interesse, que é a dieta reversa, né? Muita galera erra o seguinte, pensa, lembra que eu te falei que seu corpo interpreta esse período que você ficou em cut, período que você ficou focado em queimar gordura, em ganhar uma definição muscular, como uma ameaça à vida. Então, logo após, seu corpo fala assim, mano, tudo que vim para dentro aqui agora, eu vou acumular o máximo possível de gordura, eu vou ganhar muita gordura com isso. Então, se você parte direto de um cutting para um bulking, para uma estratégia de ganho de massa muscular, o seu corpo está muito mais sensível a acumular gordura do que ganhar músculo. Você acaba tendo um efeito rebote, perdendo o resultado que você teve durante um cut, né? E durante a dieta reversa é a maneira de driblar isso, que você vai aumentando aos poucos as suas calorias ali, semana a semana, para evitar que você acumule muita gordura. Porque pensa, seu corpo interpretou isso como uma ameaça à vida. Pô, esse cara estava chegando perto de morrer. O que que eu vou fazer aqui agora? Tudo que eu comer, eu vou acumular o máximo possível de gordura para não chegar perto de morrer. Se tiver outra crise, outro momento desse difícil, eu vou ter muita gordura, vou ter um estoque de gordura devido aqui. Por isso que acontece o rebote com a galera que compete, porque a galera que compete Faz estratégia extrema para chegar com o máximo de massa muscular e o mínimo possível de gordura. Mas isso é interessante, galera, para quem não compete, para quem que só quer ter uma rotina fitness ali no seu dia a dia, quer melhorar a sua aparência corporal, quer construir o shape de forma natural sem pretensão de competir, não é interessante, pô. Então, você deve fazer a transição do cutting para o bulking durante a. Pela, através da dieta reversa, né? Isso é um tema que a gente pode até discutir aqui e trazer para a próxima aula. Agora chegou o momento das perguntas e respostas, né? Se vocês tiverem alguma dúvida aí do que ficou da melhor estratégia de treino para o bulking, a melhor estratégia de treino para cutting. E galera, lembrando, independente se você está vendo essa aula aqui gravada no YouTube ou está comigo ao vivo aqui na live pelo Instagram, toda semana a gente tem esse encontro marcado. Vai ser ao vivo toda semana às 5 horas da tarde. Eu vou vir aqui, vou pegar um tema, igual foi o tema de hoje, periodização de treino. Pô, que eu peguei, contei no detalhe como é que deve ser o treino do período para ganhar massa muscular, o período de bulking, como é que deve ser o treino do período de cutting para queimar gordura, manter a minha massa muscular. E eu vou pegar vários temas aí do meio fitness e fazer isso e descomplicar para vocês. Como eu falei no início da live, vai ter dois momentos fitness. É um momento antes do construindo shape, que antes do Douglas Rabisco, e o um momento depois do construindo shape, depois do Douglas Rabisco. Eu quero garantir a melhor informação para vocês trazer, porque, pô, galera, não dá, pô, não dá para ficar indo todo dia para academia e não ter resultado. Não dá para ficar caindo em estratégia mirabolante aí de dieta para emagrecer, para reduzir o percentual de gordura, parar de comer tudo que você gosta, abrir mão de uma vida feliz para ter um shape. Isso é tudo. Foi a indústria fitness que colocou na cabeça de vocês e isso tem que acabar. Eu vou fazer de tudo, eu vou lutar para acabar com isso, trazer aqui informação de qualidade para vocês, com comprovação científica, com experiência prática, do que realmente funciona, para tirar vocês desses escuros, né? E se vocês ficou com alguma dúvida aí, catuca o dedo aí no comentário, catuca o dedo aí na caixinha de pergunta, que agora é o momento para tirar as dúvidas de vocês sobre o tema da live, né? Sobre a estratégia de treino para emagrecer e estratégias de treino para ganhar massa muscular, né? Sobre bulking e cutting, sobre periodização de treino.